realmente é muita alegria mesmo. Eu, tempo desse atrás, eu estava conversando com a Miriam das artes que o Elias fazia com as meninas, né, quando era pequeno, né? As artes que vocês faziam com as meninas é minha esposa, as irmãs, né? A gente estava lembrando quantos anos se passaram. Muita alegria ver o irmão Juvenal, a irmã Ana. Conheci o irmão Juvenal, era jovem, Cabo Frio. Adeildo, a Sara, depois conheci o Billy, acho que em 95, se eu tiver certo. Viajamos uma vez para Curitiba, né? Mas enfim, quanto tempo tem passado, né? E o Marquinho eu conheci, não era nem casado, nem namorava a Vanusa, né? E depois conheci o Tuca. Então a gente vê quanto tempo tem passado, encontrar os irmãos juntos, perseverando, e chegar aqui e encontrar pessoas novas, Elia de cabelo meio branco, né? Eu vi a esposa do Billy, pensei que era menina, a filha, né? É um elogio. E agora conhecer os irmãos, então eu estou assim... Estou bastante encorajado, bastante contente. E eu queria deixar, porque o nosso tempo é curto, na verdade os irmãos do Rio nos liberaram para estar aqui. Quando Pedro conversou sobre Macaé, brotou no coração um sentimento assim, muito forte, que eu sei que não é meu, de que Deus estaria fazendo algo com os irmãos aqui, né? Não que ele não tenha feito, ele tem feito, mas eu senti aquele arder de que ele vai avançar. E aí a gente desejou que os irmãos fossem ao Rio, falou, os irmãos não vão poder ir ao Rio. E me veio uma certa tristeza e um encargo, né, de que era a vontade de Deus que a gente estivesse junto, né? Então eu ponderei com Pedro, com alguns outros irmãos, e entendemos que é essa vontade de Deus. E nós terminamos lá um tempo de partilhar a palavra de manhã, almoçamos, e vocês estão com muita fé, porque está todo mundo nos abraçando, mas que ninguém tomou banho, viu? Está todo mundo pela fé. Mas com esse ardor de estar aqui com vocês, com esse desejo. Então eu estou muito contente em estar aqui e em reconhecer o que o Senhor está fazendo, né? Eu queria deixar, bem breve, o Evangelho de João, pelo menos para repartir o sentimento que está no meu coração em relação a essa conjuntura, né? João capítulo 11... Palavra de Caio Faz, sumo sacerdote, falando algo que não era dele. Vamos ler o verso 47, Evangelho de João 11, 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então nós vemos Deus revelando o propósito dele aqui nessas palavras, de que Jesus não apenas morreria pela nação, o propósito de Deus não era simplesmente salvar pessoas, mas ele estava olhando para os seus filhos que estavam dispersos e que ele queria reunir os seus filhos dispersos em um só corpo. Ele queria o corpo do seu filho aqui na terra como um testemunho da sua obra que ele traria. E quando nós olhamos essa palavra não ficou fechada naquele tempo. Essa é uma palavra que vem atravessando a história, né? Porque a igreja começou sendo uma, e houve esse período de escuridão na história, né? E muitas coisas estranhas entraram, mas agora, novamente, o Espírito Santo está abrindo os olhos de muitos dos seus filhos para considerar a pessoa do nosso Senhor. Voltar os olhos para a pessoa do nosso Senhor. E quando nós olhamos a pessoa do nosso Senhor, nós vemos o propósito eterno de Deus. O alvo de Deus não é somente a salvação, mas a salvação é um degrau inicial para que o seu propósito seja levado adiante. E agora, simplificando, Deus está atraindo todos os seus filhos de volta a essa centralidade da pessoa do seu filho. A esse encabeçamento do seu filho. Eu sei que a maioria de vocês, ou todos vocês devem saber que teve o aniversário de Israel agora, né? 14 de maio, Israel como nação completou 60 anos. Isso não pode passar desapercebido de nós como seu povo, né? Povo do Senhor. Por quê? Porque um dia Jesus profetizou que a casa, a vossa casa, falando aos judeus, ficará deserta. O Senhor iria deixar Jerusalém. Eles não receberam o Senhor, não conheceram o tempo da sua visitação. E quando Jesus ia entrando na cidade, diz a palavra que ele chora e ele profetiza: Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas, apedrejais os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, vocês não quiseram. A vossa casa vai ficar deserta. E ele diz que viria um tempo que Jerusalém seria cercada, sitiada. Aqueles dentre o seu povo que tivesse ouvido, quando visse os romanos sitiando a cidade, quem estivesse dentro da cidade deveria sair. E quem estivesse fora não deveria entrar, porque seriam tempos de devastação. E o Senhor iria permitir Jerusalém ser pisada até se completar o tempo dos gentios. Essa profecia se cumpriu lá pelo ano 70, quando Roma invadiu Jerusalém e o seu povo foi dizimado. Até aquilo que Jesus falou, quando estava passando perto do templo, saindo do templo, e os discípulos falaram: Mestre, olha que grande templo! E Jesus falou: vocês não estão vendo tudo isso? Em verdade, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E quando Roma invadiu Jerusalém, eles incendiaram Jerusalém. Quando o fogo estava lastrando no templo, o ouro entre as pedras começaram a se derreter. E os soldados, sob orientação, eles removeram as pedras do templo para tirar o ouro. E se cumpriu integralmente a palavra do Senhor que Jerusalém foi destruída, e aquele templo também. Quando nós olhamos a situação de Jerusalém, ela era o povo de Deus, a cidade do grande rei. Mas, infelizmente, Jerusalém se tornou um fim em si mesma. Ela se fixou na lei de Moisés, no lugar da palavra viva de Deus, no lugar do fim da lei que é Cristo. Esqueceu das profecias, da tipologia, do caminho de Deus pela lei. Ela se fixou, o povo de Deus se fixou em Moisés, que era um tipo de Cristo, e no templo que era transitório. Então eles se prenderam na lei, em Moisés e no templo. E quando veio a palavra atual de Deus, não tinha espaço para essa palavra atual de Deus, para o cumprimento da palavra de Deus. Porque eles estavam se aferrados ao que Deus falou no passado, mas que viria se cumprir no tempo futuro. E eles se fixaram numa personalidade que virou um mito, um ídolo. E por isso os seus olhos ficaram fechados em relação a Jesus. E eles fixaram num templo. Então substituiu a verdadeira palavra, ou a palavra de autoridade, a palavra revelada, a pessoa de Jesus como verbo de Deus. Não que a lei não fosse a palavra de Deus, mas ela não tinha um fim em si mesmo. E no lugar de receber o Filho de Deus, eles continuaram como discípulos de Moisés e continuaram presos no templo. Então quando isso aconteceu, Jerusalém se tornou uma religião, não testemunho de Deus. Virou o judaísmo. Muitas coisas que Jesus quis fazer, ele não pôde fazer. A festa da Páscoa se tornou a festa dos judeus. Não mais aquela festa que era um meio de Deus, da testemunha do Cordeiro de Deus que viria. Celebrando aquela saída do Egito, o cordeiro que foi morto lá no Egito, e eles simplesmente perderam a visão. Toda vez que o povo de Deus perde visão, ele deixa de ser a obra de Deus e se torna uma religião. E quando se torna uma religião, passa a usurpar a glória de Deus. E aí o Espírito Santo não encontra ambiente. Então, esse cerco protetor, esse cuidado de Deus, ele se retira. Porque tudo foi feito por causa do nosso Senhor. E agora que se retira, houve esse tempo de devastação. E entrou o tempo dos gentios, onde a palavra de Deus se espalhou pelo ministério de Paulo, inicialmente por Pedro, em muitos lugares. Mas o Senhor profetizou que entraria o tempo dos gentios, mas novamente o Senhor iria trazer o seu povo judeu de volta. E quando nós olhamos esse período de 1948, aconteceu um milagre, porque depois de quase 12 mil anos que Jerusalém foi perseguida, Israel foi perseguido e dissipado em muitas nações, Deus trouxe uma inquietação tremenda no coração dos judeus, levantou pessoas para ajudar a migração dos judeus de outras nações gentílicas para voltar à terra de Israel. Isso podemos chamar de um avivamento político, porque não foi um avivamento da restauração que está para se cumprir plenamente entre Israel e gentios como corpo de Cristo, novo homem. Mas você encontrar que a ONU, as nações do mundo concordaram de que o povo de Israel pudesse voltar e ser restaurado como Estado, como nação, isso é um milagre da palavra de Deus se cumprindo. Só Deus pode fazer isso. Por outro lado, isso é um exemplo no mundo físico do que Deus está fazendo com o seu povo. Porque se o povo físico, ou o povo de Israel, voltou a Jerusalém, Deus está trazendo o seu povo de volta à centralidade de Cristo Jesus. Há uma inquietação, há um lamento, há um desespero. Assim como os judeus não suportam ficar em terras pagãs, o seu povo, mesmo estando dentro de estrutura, dentro, no interior, há inquietações. Só que pessoas favoreceram de todas as maneiras para os judeus voltar para Jerusalém. A pergunta que temos hoje é: nós vamos cooperar com a restauração da casa de Deus também? Nós vamos cooperar para que muitos dos seus filhos sejam atraídos de volta a essa pessoa gloriosa do nosso Senhor? Então, quando nós lemos essa palavra de que o Senhor morreria para restaurar ou para reunir os seus filhos que andam dispersos, isso tem a ver com os nossos dias. Ele quer encontrar uma base em cada cidade onde as pessoas se reúnem apenas e unicamente no nome do nosso Senhor. Pelos interesses do nosso Senhor. Um ambiente onde a pessoa de Jesus está acima de qualquer coisa. Onde a palavra do Senhor não é negociável. Onde ela tem autoridade máxima sobre nós. Onde pode haver unidade em torno dessa pessoa. Mais adiante, no livro de Efésios, nós vemos que essa palavra no Evangelho de João, que ele morreu para reunir, mas aqui começa a mostrar como que ele vai reunir. Efésios, capítulo 1. O verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. A vontade eterna de Deus. Esse propósito eterno de Deus. Segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. De fazer convergir nele. Na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus está reunindo seus filhos em um corpo através desse encabeçamento, através dessa volta do governo de Deus, dessa volta da pessoa do nosso Senhor. Ele está reunindo todas as coisas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que me chama a atenção nesse texto é que existe uma palavrinha lá no original que o sentido dela é o seguinte: Deus não apenas vai reunir as coisas em torno de Cristo, mas Ele vai fazer algo mais. Por exemplo, nós temos muitas cadeiras aqui que estão reunidas em torno, digamos, dessa mesa. Mas essas cadeiras não se tornaram uma só. não foram fundidas uma nas outras, elas continuam sendo cadeiras individualmente, por assim dizer, vários objetos. Mas o pensamento aqui no original é que Deus vai reunir as coisas em Cristo de tal maneira que elas vão chegar a ser uma só em Cristo Jesus. Não haverá separação. As coisas não vão estar fragmentadas. Não será um ecumenismo, não será uma política, não será uma religião. Será realmente o encabeçamento de Cristo, mas ao mesmo tempo uma transformação de homens carnais em homens semelhantes a Jesus. Amém. Nós vamos ser ligados espiritualmente no corpo, estamos sendo ligados no corpo, a tal ponto que não nos moveremos mais na base do individualismo. Já não será mais o nosso desejo de fazer coisas por nós mesmos. Não será uma busca de agradar a Deus individualmente. A minha igreja, o meu grupo, a minha visão, o meu ministério. Não. Será, de fato, o testemunho da glória do nosso Senhor no corpo de Cristo. Amém. Nada para o homem, tudo para Ele. Não importa mais quem vai fazer. É Cristo que vai fazer através dos membros. Amém. Então Ele está nos atraindo de volta essa pessoa. Mas se vamos aceitar o Senhor nos atrair de volta essa pessoa... Então, muitas coisas têm que sair do lugar dessa pessoa. Ou seja, coisas que roubaram o lugar de Cristo. Quantas coisas roubaram o lugar de Cristo? Porque se você perguntar se todos creem que Jesus é o Senhor, todos nós cremos. Mas por que o seu povo continua tão separado? É porque, apesar de Jesus ser o Senhor, ainda há fixações em muitas coisas que se tornaram centros de comunhão, de serviço, de cooperação. Essas coisas substituíram a pessoa do nosso Senhor. Mas se o Senhor está nos chamando de volta, e se isso realmente nós vamos aceitar como a obra de Deus em nós, todas essas coisas vão ter que cair por terra. Então é um chamado de volta para Cristo, mas é um chamado para abandonar tudo que não é de Cristo. E nós não temos que temer perder coisas, porque nós só vamos perder aquelas coisas que nunca deveríamos ter. Nós nunca deveríamos ter herdado essas coisas, então não tem que ter medo. Né? Ele vai nos livrar daquilo que está substituindo Jesus. Então Ele está nos chamando de volta para uma pessoa. Não é para um lugar. Não é para uma organização. Não é para uma base terrena. Não é para uma instituição. Não é para um ministério de fulano. Não. É para essa pessoa, onde todos nós somos edificados como corpo de Cristo. No capítulo 2, o verso 13, falando entre judeus e gentios, mas agora em Cristo, vós que antes estavais longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio... O que diz sua Bíblia? Por intermédio de quê? Por intermédio da cruz. Ou então Ele nos atrai para a pessoa do Seu Filho. E quando nós vamos aceitar esse chamamento, Ele nos mostra a cruz. A cruz é um instrumento que Deus usa para promover na prática a unidade. Então a cruz anula o direito do judeu de querer que os gentios sejam judeus. O direito dos gentios de querer que os judeus se tornem gentios. O direito dos judeus de que os gentios sejam circuncidados. E o direito dos gentios de que pode comer tudo que seja imundo e os judeus têm que comer também. Ou seja, não seria uma política, não seria uma democracia, não. O que Deus estaria fazendo é que agora pela cruz já não há nem judeu e nem gentio, nem grego, nem livre, nem seta, nem escravo, nem senhor, nada. Cristo seria tudo em todos.
Amém.
Toda essa herança cultural foi cravada na cruz. Não haveria isso. Agora, irmãos, como corpo de Cristo, quantas coisas nós às vezes queremos trazer para promover a comunhão. Nós vamos andar juntos se... Se o quê? Esse que é o problema. Se Jesus é o teu Senhor e não você mesmo é o teu Senhor. Se a palavra de Deus é maior do que a sua opinião. Quando nós encontramos a cruz, ela não nos dá o direito de trazer as opiniões para dentro da casa de Deus. Nós podemos ter opiniões, mas não podemos girar em torno delas e fazer delas doutrina ou base de comunhão. Não. A comunhão é em torno da pessoa, do nosso Senhor. Ela é pelo Espírito nos assuntos centrais da palavra. Também não podemos negociar a palavra de Deus. Aqueles assuntos fundamentais. Mas tem muitos assuntos que não são fundamentais. E esses assuntos que não são fundamentais não são base de comunhão. O Espírito Santo vai nos levar a essa unidade com diversidade. E à medida que a pessoa do Senhor vai sendo conhecida, essa diversidade vai perdendo força. Como criança que abandona os brinquedos quando cresce, assim nós abandonamos aquelas coisas que às vezes estão tão presas, né? Quando encontramos a cruz, irmãos, todos os empecilhos da comunhão começam a cair por terra, né? A cruz aniquila o meu direito e revela que eu não tenho direito. Que engraçado, né? Até então eu achava que tinha direito. Claro, eu não conheço a cruz. No dia que eu conheço a cruz, meu Deus, o plano de Deus que eu achei que era comigo, Deus tinha uma grande obra comigo. E aqui diz que o propósito eterno de Deus é em Cristo Jesus. Seu beneplácito está em Cristo Jesus. Não é em mim e não é em você separadamente. É nele e quando nós estamos nele, aí passamos a fazer parte dessa grande obra que Deus tem. Mas é nele, não é em mim, nem em você separado dele. Então a cruz já começa a desmontar essa ilusão nossa de que Deus vai fazer uma coisa especial e nova em nós, separadamente de Cristo, ou separadamente dos irmãos. Não. A obra de Deus é em Cristo. E pela cruz ele nos coloca nele. Agora nós fazemos parte do que Deus está fazendo. Mas não é nem para agradar você, nem a mim, nem os outros. O compromisso de Deus é com seu filho. E esse deve ser o nosso compromisso também. Aí quando nós honramos, seu filho ele nos honra. Então a cruz ela é o caminho. É um instrumento que Deus usa para promover a sua obra. Para levar a sua obra adiante. Ela aniquila essas diferenças. Ela aniquila essa ambição. Na religião queremos saber de títulos. Queremos saber de ministérios. Eu liberei uma palavra recentemente no Rio. Na verdade ontem aí um pastor foi muito tocado. Falei assim, irmão, como é que eu faço para fazer parte dessa lista? Que hoje todo mundo fala de apóstolo, né? E se tem uma lista, você vai ser o 1050, quer dizer, você tem que derrubar um 1050 para você tentar ser mais um, né? E eu falei, irmão, não temos lista. Ele falou, mas o que, que vocês são? Eu falei, nós somos amigos. Irmãos em Cristo, aqui é, o maior cargo que nós temos é ser escravo, uns dos outros. E os ministérios funcionam na base da vida. O Senhor nos chamou para servir uns aos outros em amor. Mas esse encabeçamento do homem não tem. Não tem lista. Não tem essa hierarquia, né? Essa democracia em hierarquia. Não tem isso. Deus está restaurando o corpo de Cristo, né? E como é difícil, irmão, a gente às vezes entender se a nossa motivação não está no Espírito do Senhor. E eu quero concluir. Capítulo 4 de Efésios. Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para quê? O que, que diz sua Bíblia? Cumprir. Outras versões diz encher. Então, quando nós servimos a Deus, o alvo de Deus é o enchimento de Cristo. Não é ativismo. Nós não deveremos estar preocupados quem vai fazer, quem vai ser, não. Deveremos voltar o nosso coração para as maneiras que Deus vai usar para nos encher de Cristo. E nós todos poderemos servir com uma única motivação, que Ele cresça, que Ele encha, que Ele ganhe espaço. Né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Em João, ele vai agregar os filhos de Deus que andam dispersos. Em Efésios 1, 9 e 10, ele agrega pelo encabeçamento de Cristo, voltarmos-nos a Cristo. Em Efésios 2, isso só é possível quando nós tomamos a cruz, que as nossas ambições humanas, carnais, vai perdendo valor. E agora mostra que ele não só quer nos reunir como corpo, mas ele quer que todos nós venhamos a funcionar nesse corpo, segundo os seus dons e ministérios, para que haja edificação. Não é um corpo paralisado, é um corpo em funcionamento. Aí para isso Deus deu ministérios. Só que diferente de uma instituição, ministério não é para substituir o corpo de Cristo, o funcionamento do corpo de Cristo. Ministério é para capacitar os membros do corpo para que eles possam funcionar, né? Então eles edificam o corpo indiretamente. Isso também é uma coisa que o Senhor tem que mexer conosco. Não é estar acima, é estar abaixo. Não é fazer tudo. É capacitar para que outros façam e os mais velhos supervisionam. Então, essa vez estamos em busca de um pastor, né? E no corpo é diferente. Você tem responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade de achar aquela parte que nós vamos servir uns aos outros. Ninguém deve ir buscar cargo. Nós devemos buscar ser servos. E no lugar de querer ser servido, nós vamos procurar servir. Aleluia. Ó, mas como é que eu vou saber os meus dons, né? O verso 7 diz: e a graça foi concedida a cada um dentre nós segundo a proporção do dom de Cristo. Você só tem dom de você tem graça. Se a sua graça é cuidar dos velhinhos, cuidar das crianças, arrumar o local, né? Visitar as pessoas, preparar o lanche, repartir o que você tem, não importa. Você faz isso para Cristo. Então, assim, aonde que eu tenho dom? Eu tenho dom onde eu tenho graça. Se eu não tenho graça, eu não tenho dom. Então, não procure saber o que... Como posso fazer para estar acima? Como posso fazer para... Não. Procure dispensar a graça de Deus. E às vezes nós dispensamos graça fazendo coisas que às vezes não tem nem a ver com a reunião, né? Então você tem dom onde você tem graça. E quando a gente funciona... Porque ninguém se priva da graça. Ninguém se priva da graça, né? Quando a gente funciona, duas coisas acontecem. Você tem alegria interior... Isso acontece com você, satisfação. E para os outros, você está gerando graça, você está gerando edificação. Agora, funcionar fora do chamamento, nós vamos gerar morte ao corpo de Cristo, ou morte às pessoas, que nós vamos querer que as pessoas engulam a goela abaixo, uma coisa que a gente acha que tem, mas o corpo de Cristo não dá testemunho. E nós vamos ter tristeza, nós vamos ter, né, essa angústia interior, essa decepção. Então, irmãos, que o Espírito Santo... fale, né, ajude, encoraje. Eu sei que Deus tem trabalhado com os irmãos. Eu conheço um pouco os irmãos aqui. E avance, né? Esse 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós temos a unidade do Espírito que temos que preservar, visando chegar à unidade da fé pelo funcionamento do ministério capacitando os santos e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento do Filho de Deus, não de doutrinas, não de dogma, não de tradição, da pessoa do Senhor. Se aprofundar na revelação de Jesus Cristo, na sua pessoa, na sua obra. A unidade da fé não é fé em opiniões, é fé naqueles assuntos centrais em relação à pessoa e obra de Jesus. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade. Esse é o nosso compromisso. Seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, queridos, Deus está movendo os seus filhos, trazendo, restaurando essa expressão da unidade. Só que essa unidade é em torno da pessoa de Jesus Cristo, do senhorio de Jesus Cristo. E quando nós voltamos para essa pessoa, não pode haver um voltar sem a cruz. Né? A cruz é um instrumento central. Não há obra de Deus sem a cruz. E quando Deus avança com isso, então agora tem os ministérios na casa de Deus, que são os ministérios da palavra, para nos ajudar a sermos capacitados para continuar edificando e sermos libertos dessas ondas de doutrinas e a gente, como criança, fica de um lado para o outro. Uma última coisa que eu aprendi com muito sofrimento há uns 18 anos atrás, na verdade uns 20 anos atrás, e depois se repetiram outras vezes, eu conheci por algumas vezes grupo de irmãos que o Espírito Santo começou a mover para eles caminharem juntos. Isso tem se repetido muitas vezes, eu tenho, pela misericórdia, sou viajado e conhecido vários lugares. E um dia, o Senhor me abriu os olhos para ver uma coisa, que lá no passado, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, passou no deserto e tinha que entrar em Canaã, o Senhor deu uma ordem do deserto até Canaã. Qual seria? Os levitas tinham que ir na frente, com o peso da arca nos seus ombros, e o povo de Israel tinha que estar 2.000 côvados de distância da arca, para que o juízo de Deus não viesse sobre eles. Os levitas com a arca pisariam no Jordão. O Jordão se abriria. E quando o Jordão abrisse, o povo de Deus poderia passar. Depois que passasse, eles iriam tirar 12 pedras dali de dentro, que seria o testemunho. Seria testemunho de que Deus fez aquela obra. E agora os levitas podiam entrar com a arca. Nós cometemos muitos erros no passado, porque quando Deus começou a atrair pessoas, nós esquecemos de arca, de levita, de ministério. E muitos irmãos passaram à frente, foi promovendo comunhão e quebrando uma série de princípios, e assumindo responsabilidades e entrando em assuntos que não tinha que entrar. E no lugar de unidade, nós tivemos confusão. Unidade que despreza o peso da palavra de Deus não é unidade. Unidade que ignora a autoridade espiritual também não é unidade. Unidade que ignora a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo também não é unidade. Tudo aquilo que começa a desprezar a palavra, as pessoas que Deus colocou em determinado lugar, até primeiro, pessoas que Deus colocou o peso do testemunho sobre os seus ombros, tudo aquilo que ignora os princípios da palavra de Deus, no final, no lugar de ser unidade, gira confusão. Então, irmãos, que os irmãos mais velhos que têm peso da palavra de Deus possam ter comunhão. Nunca substituir a palavra, nunca substituir essa responsabilidade. E a gente que é mais novos, os que somos mais novos, respeitemos os mais velhos. Respeitemos a palavra. Vamos deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida acompanhando a arca. Não passa na frente da arca, viu? Deixa a arca na frente. A arca é a revelação de Cristo na palavra. É o testemunho do Senhor na palavra, aqueles assuntos centrais da pessoa de Jesus. Então tem irmãos que Deus deu esse peso para ir na frente, de diferentes lugares. E Deus chama esses irmãos para comunhão. À medida que a comunhão na palavra, no Espírito, na pessoa de Jesus, ganha terreno, nós que vamos atrás, a gente pode avançar. Aí o Jordão, esse Jordão da dificuldade, Deus então vai nos abrindo para sairmos desse deserto de cegueira espiritual, de religião, de denominação, né? de competição, toda essa coisa difícil que está no meio do povo do Senhor, no nosso meio, por assim dizer. Deus abrindo essa dificuldade do Jordão, uma figura de linguagem, nós agora podemos entrar em Canaã, que é o nosso chamamento de plenitude em Cristo, como povo de Deus. Mas a arca tem que ir na frente. Deus está reunindo o seu povo em torno de Cristo, na palavra, na cruz, e colocou ministérios para edificar o corpo, para que ele tenha glória através disso. Que Deus fortaleça e conduza os nossos irmãos aqui. Que Deus abençoe vocês. Para mim é uma honra estar com vocês. Que Deus abençoe os mais velhos para ter sabedoria, né, de ambos os lugares. Mas vamos respeitar aquilo que Deus já vem fazendo. Vamos devagarzinho. Espírito Santo avança, você avança com ele. Não vai muito correndo, não. Né? E ele vai conduzir todas as coisas. Obrigado, querido. Deus abençoe.